Bom dia, irmãos e irmãs. Também nesta manhã desejamos boas-vindas a todos de coração e desejamos a todos nós as bênçãos do Todo-Poderoso Deus. Eu creio, nós já fomos abençoados através dos hinos maravilhosos, preciosos, mas o Senhor preparou mais para nós e nós queremos trazer a honra e a adoração e os hinos de louvor também nessa manhã, e também queremos ouvir a sua palavra, o que ele tem para dizer a nós. E nós sabemos, ele fala para nós através da sua santa e preciosa palavra nesses dias. Antes de cantarmos os hinos, vamos nos levantar para a oração. Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por esta manhã que nós podemos vivenciar mais uma vez e vir aqui para trazer a honra, o louvor e a adoração ao Teu maravilhoso nome e a gratidão. Ó, venha em nosso meio, ó Senhor, não fique longe. Mais uma vez, Senhor, deixa a Tua glória ser grande no nosso meio. Ó Senhor, revele-te poderosamente através do Seu bom Espírito Santo. Nós te pedimos, esteja perto de nós. Ó, perdoe nossas falhas, nossos erros, Senhor. E colocamos também agora todos os pedidos que estão aqui na frente, que foram dados aqui, que Tu possas encontrar os enfermos e ajudar os que estão solitários, Senhor, que Tu possa ajudar todos. Nós precisamos da Tua ajuda mais e mais. Louvado e glorificado seja o Teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Amém. Nós podemos nos sentar. Vamos iniciar com o hino 119. Chuvas de bênçãos a nos dar nesta manhã. Como seguindo o hino, vamos cantar 129. E depois desse hino, o irmão Schmidt trará a palavra de introdução. Louvor e gratidão seja ao Senhor por esta graça e pela fidelidade, por podermos estar aqui hoje e tão numerosos diante da face de nosso Senhor. Nós não viemos aqui por nossa causa, ou não só para ter comunhão uns com os outros, mas para ter comunhão com o Senhor. Gratidão e adoração seja a Ele por toda a fidelidade, verdade que Ele mesmo nos trouxe através do Ele que no anoitecer ou nesse caminho que nós temos que caminhar, assim como os discípulos naquela época, e o Senhor apareceu a eles e eles pediram para que ele fosse com eles, para que ele ficasse com eles, não seguir, mas ficasse com eles. E aí o reconheceram. Nós ouvimos quando ele partiu o pão com eles. Então, os olhos se abriram deles. Então, o Senhor também possa dar graça a todos nós, para que nossos olhos se abram. E eu repito mais uma vez, nossos olhos se abram para reconhecer quem fala conosco, quem está no nosso meio, que não é um homem ou a palavra de um homem, mas sim a palavra daquele que deixou escrever essa palavra através dos seus profetas, apóstolos, e nos deixou essa palavra para que nós possamos crescer e nos preparar para esse glorioso dia, nos armar para esse dia, ou seja, que Ele possa nos armar para que possamos encontrá-lo. Ao meu Deus e ao nosso Deus seja honra, glória e louvor. Também nós queremos pedir ao nosso Senhor que essa palavra que Ele deixou para nós, que nos é trazida repetidamente, que Ele a unja como nós cantamos, santa unção, descanse sobre nós, mas não somente em nós, mas dentro de nós, para que nós possamos caminhar nessa estrada adiante. Que o Senhor possa permitir isso da riqueza da sua graça. Eu gostaria de ler uma palavra, e uma palavra muito conhecida, que o apóstolo Paulo escreveu aos Hebreus, e ele diz, em Hebreus capítulo 1, diretamente do primeiro versículo, uma palavra maravilhosa, que nós repetidamente lemos e podemos perceber essa palavra, e aqui ele fala aos seus conterrâneos naquela época, mas hoje nós estamos sendo referido a nós. Por isso a palavra diz o seguinte: havendo Deus, a partir do versículo 1, Hebreus 1, versículo 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Isso nós podemos dizer, isto é assim, este nome jamais cessará, assim como o compositor de hinos diz, esse nome, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele permanecerá, e como irmão Branham, que nós ouvimos frequentemente, como ele expressa nesse hino, mesmo que passasse milhões de anos, renovadamente nós glorificaremos e agradeceremos pela obra consumada que ele fez. Como nós ouvimos nesses dias e também ontem à noite, também foi ressaltado e sublinhado, ele exclamou, está consumado. Então, em outras palavras, nada será acrescentado, nada será retirado. A palavra do Senhor é plena, completa. E essa plenitude foi, temos parte nessa plenitude. Nele, nós temos a salvação. E ele se revelou a nós. E como está escrito aqui, o apóstolo Paulo diz, esta expressa imagem do seu ser e o resplendor da sua glória. E carrega a palavra toda poderosa, e isso ainda precisa ter hoje, a palavra toda poderosa de nosso Deus. Ele fala e isso acontece. Que o Senhor possa nos dar graça também nesta manhã, nessas horas, que Deus, o Senhor, possa ungir os lábios através dos quais falará. Por favor, vamos pedir ao Senhor que possamos receber da boca de nosso Senhor, não de pessoas, ou, como é dito frequentemente, eu posso repetir, quando estou em algum lugar com meus irmãos e estou traduzindo, e eu sempre digo, por favor, não digo quando vocês saíram daqui que ele fez uma boa pregação, isso não é suficiente, mas sim, nós queremos trazer a gratidão ao Senhor por ele ter falado conosco, Glória e louvor seja ao nosso Deus. Vamos nos levantar mais uma vez e agradecer ao Senhor, ao Pai Celestial. Nós te agradecemos e glorificamos a Ti pela graça e pela fidelidade que você demonstrou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Também nessa manhã nós viemos, nos reunimos aqui, Senhor dos céus, para ouvir o que Tu tens a dizer para nós, para receber o que Tu tens a oferecer, ó Deus, em nossos corações, para que traga fruto para glória e honra do Seu nome. Por favor, abençoe todos que ouvirem, aqui perto e longe, todos que vêm, todos que estão aqui, ó Deus. Abençoe todos, Senhor, que deram as saudações, que Tu conheces todos, Senhor. Eu Te agradeço, ó Deus, por tudo e Te peço mais uma vez, abençoe-nos, abençoe a Tua palavra. Abra os nossos corações, abra os nossos ouvidos e olhos para que nós possamos realmente receber e glorificar a Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nós podemos sentar. Foi dito que haveria bênção para crianças. Se é assim, então vocês, por favor, venham para a frente enquanto nós cantamos um coro, cantamos juntamente esse coro, número 66. Enquanto isso, amado Senhor, ó eterno fiel Deus, Tu deste aos nossos irmãos uma filha, uma Miriam. Eles a trazem de volta para Ti. Receba-a, receba-a. Amado Senhor, Tu tomaste as criancinhas nos Teus braços e as acalentou e abençoou e disseste: se não vocês forem como criancinhas, então, Senhor, abençoe os nossos irmãos, abençoe esta filha, abençoe a Miriam. Miriam, seja consagrada a Deus para o tempo e para a eternidade. Seja abençoada no santo nome de Jesus. Sejam abençoados como família. Em nome de Jesus Cristo, amém. Nosso Senhor. Amém.
Amém.
Amém. Nós cantamos o coro número 2. Tudo o que tem sopro de vida, louve ao Senhor. Por favor, irmão Frank. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Nós, de fato, nós estamos em grande expectativa e o pensamento já foi expresso que o Senhor, Ele mesmo, que Ele possa estar presente, que nós possamos vivenciar, assim como no princípio, assim agora no fim, que não somente tenhamos a lembrança daquilo que foi uma vez, mas sim que nós possamos testemunhar que acontece ainda hoje, renovadamente. Através do ministério do irmão Branham, nós recebemos, passaram diante dos nossos olhos, que Deus não é um Deus da história, mas sim da história de salvação, e que o Senhor, de fato, após 2000 anos, se revelou na nuvem sobrenatural, Ele se inclinou nessa luz sobrenatural, repetidamente, veio para nós. E o irmão Branham viu a luz sobre a pessoa para a qual ele deveria orar. Então, o Senhor mostrava para ele quem era a pessoa e o que ele deveria dizer. Isto foi realidade. Isso não foi somente uma afirmação. Isso nós pudemos vivenciar ao vivo, não somente uma vez, mas inúmeras vezes, vivenciar como Deus o Senhor revelou a sua presença diretamente. Isso ocorreu em conexão com a última mensagem, com a última missão que Deus havia dado, que agora, antes da volta do Senhor, assim como na sua primeira vinda, um mensageiro antecederia ao Senhor com uma mensagem para tudo que estava, para deixar tudo plano e tudo que estava alto ser abaixado, que estava baixo ser elevado, e que criar um povo bem preparado ao Senhor. É disso que se trata agora, não ensinamentos especiais, mas sim do ensinamento divino através da palavra. Assim como já foi ressaltado aqui, que a unção que tem que descansar sobre nós, a mesma unção que estava sobre os profetas, sobre o nosso Senhor, sobre os apóstolos, que descansava sobre eles, precisa descansar sobre nós, para que nós possamos compreender o que foi lhes entregado de Deus e o que eles escreveram, para que todos de fato sejam ensinados por Deus. Que nós vivemos num tempo especial, nós já compreendemos. E que é o tempo do fim, isso já também se tornou claro para todos. Não são coisas que nós desejamos, é aquilo que Deus disse em sua palavra. E quem ler o profeta Daniel, e também os outros profetas, e também no Novo Testamento, encontrará a palavra tempos do fim em Daniel 12, sele o livro até o tempo do fim. Muitos o pesquisarão, e assim será, o conhecimento aumentará. Em conexão com isso, está no mesmo capítulo, muitos serão purificados, mas somente aqueles que são para compreender ou compreenderão. Os incrédulos, os sem Deus, não. Está no mesmo capítulo. Quem são aqueles que deverão compreender? São aqueles que Deus abriu o entendimento para a Escritura, para que possam receber as promessas e possam ver as promessas no seu cumprimento através da graça. Irmãos e irmãs, nós não por pessoas, nós não somos ensinados por pessoas, mas sim por Deus, pelo Espírito de Deus. Por isso, uns não precisam ensinar aos outros, pois todos serão ensinados por Deus. Assim como está em Atos, escrito em Atos Apóstolos 1, que nosso Senhor, Ele mesmo, Ele ensinou aos seus discípulos e falou com eles sobre o reino de Deus. Assim é, de fato, é nos nossos dias. Algumas coisas aqui que nós queremos entrar aqui, mencionar aqui, se nós temos que, isso é outro ponto, nós todos recebemos a informação que haverá uma mudança em Roma. O sistema permanece o mesmo. Independentemente de como será essa troca de cargo, é tempo do fim e tudo tem que se cumprir assim como Deus quer. Até do outro lado, tudo tem que se cumprir assim como está no plano de Deus, foi determinado no plano de Deus desde o princípio. Muito importante é que no Vaticano, ou na Igreja Romana ela mesma, que é crido, isso pode ser lido no livro de Jerusalém, que no total somente há 266 papas, que haveriam 266 papas. Esta é o convencimento deles, e essa tábua no Vaticano está exatamente, foi planejada com 266 posições, e com esse Papa estão 265 lugares estão preenchidos nessa parede, e só permanece uma única livre, e este será o último Papa. E escrito em relação disso está: se tudo se girar como um tormento em Jerusalém, então virou Papa do S, então ele é mencionado pelo nome. Então seguirão ele dois papas, o penúltimo. Então está escrito Glória Olivia. Então a glória da oliveira. Então trará paz entre judeus e árabes e fará Jerusalém a capital do mundo. Então virá o último Papa, do número 266, ele se fará como Deus em Jerusalém. Lá ele fará o seu trono até que Deus o coloque em correntes. Lá, então, a história da igreja dessa terra terá chegado ao fim. Sim, isso escrevem pessoas que se preocuparam com a coisa, que se ocuparam disso. Nós estamos no convencimento que dos dois lados tudo está amadurecendo, tudo está chegando ao ponto culminante, tem que chegar a esse ponto culminante, e quem ouviu as notícias sabe aonde está o que foi ressaltado. O Papa que trouxe a unificação, que tirou os muros, tirou as cercas, que reconciliou os povos uns com os outros, e agora vem, logicamente, a missão principal, e ela será com Jerusalém. Em concordância com o profeta Daniel, que seria cerrada uma aliança, E se está assim escrito, então assim acontecerá. Então, tudo está preparado, já está tão preparado, para que o último desenvolvimento possa tomar, possa acontecer, e então, de fato, então virá o fim. Eu gostaria não mais entrar aqui em detalhes, pois isso simplesmente, isso vai muito além se hoje, nesse dia, esse grande dia, se nós tomarmos mais tempo para esse tema. Mas nós podemos ouvir isso o suficiente a respeito disso, também foi dito nas notícias, que com sucesso ele conseguiu realmente derrubar muros e fazer pontes, e que realmente só falta agora de unificar a união das nações, e isso em conexão com Jerusalém, através das três religiões, o judaísmo, o cristianismo e o islã. Todos os outros, então, terão que se ordenar, pois eles não terão escolha. Eu gostaria somente ler, não falar algo sobre, somente ler, qual seja, do profeta Isaías, capítulo 17, versículo 12, e primeira parte, versículo 13. Isaías 17, 12 e 13. Ai do bramido de muitos povos que bramam como o bramido dos mares, e do rugido das nações que rugem como o rugido de impetuosas águas. Rugem as nações como rugem as muitas águas. Com isso, nós vamos ao profeta Daniel, ao capítulo 7, Daniel 7. Aqui nós lemos somente os versículos 2 e 3. Falou Daniel e disse: eu estava olhando numa visão noturna, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande, e quatro grandes animais, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Quatro ventos agitavam o mar desse mundo. Apocalipse 13, versículo 1. Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os seus chifres, 10 diademas. Nós nem queremos ler mais adiante. Assim como no campo terrestre, o mar ruge e se movimenta, assim o mar de povos está em movimento, e como nós lemos, então virão os animais, esses reinos mundiais, e o último reinado mundial reinará sobre toda a terra. Assim está no profeta Daniel, no capítulo 7, no versículo 23, Daniel 7, versículo 23, assim me disse ele: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Então, em Daniel 8, nós lemos do homem que terá tudo em suas mãos e que terá o poder. Daniel 8, versículo 24. Grande será o seu poder, mas não de si mesmo, não por próprio poder, alguém outro lhe dará o poder e destruirá terrivelmente e prosperará e fará o que lhe aprouver e destruirá os poderosos e o povo santo. Também, aqui, nós também não queremos entrar em detalhes, está acontecendo, de fato, diante de nossos olhos. Grandes chefes de Estado tiveram que dar suas cadeiras e dar lugar para que a Europa unificada pudesse surgir. Mas como foi dito, esse não é nosso tema hoje. Nós temos pedidos especiais que nós queremos entregar ao Senhor, e especialmente trata-se de nossos irmãos e irmãs no Chile. Alguns dizem Chile, ou depende da língua. Isso para nós está no nosso coração, de mim e de todos nós, que nossos irmãos e irmãs, com os quais Deus fez um novo começo, que permaneçam firmes e com essas provações que virão sobre eles, que eles possam realmente passar por essas provações, vencer as provações. Toda a imprensa em todos os povos estão tomando tempo para fazendo relato sobre esse tema, sobre essa comunidade alemã que existe já acima de 40 anos, e algumas coisas foram ligadas à política, onde os que estavam dirigindo isso não... que como era no princípio, não bastou a eles ser uma comunidade de fé, de pessoas que queriam estar próximo do Senhor, que queriam servi-lo especialmente. Então veio naturalmente a conexão com a política e com certas coisas, que armas e comércio de armas e etc. Mas hoje, isso seja dito aqui, assim como era no terceiro reinado em todos os tempos, assim também foi lá. 99% de todos que estiveram lá não sabiam nada daquilo que a máfia, que eram os diretores, o que eles faziam. Também, aqui nós não queremos também entrar em detalhes, nossa oração é que Deus, que possa, os irmãos e irmãs que estão lá, que aos quais foi ajudar no último momento, que o Senhor possa estar com eles até o fim. Nós certamente chegamos a conhecer também, nesse fim de semana, é exatamente um ano se passou quando o casal Heinz e Irmgard Schmidt estiveram aqui, onde fizeram uma visita em Bocholt, e o irmão foram buscados pelo irmão Erich Schmidt, porque os irmãos Lackner fizeram a conexão e eles voltaram. Então veio o convite e três vezes eu estive lá, e no total desta comunidade 176 irmãos e irmãs, nessas três vezes que eu estive de visita lá, foram batizados biblicamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, nós somos gratos a Deus por Ele ter guiado isso de tal forma que no último minuto nossos irmãos e irmãs pudessem diretamente de Deus receber ajuda e eles chegaram ao conhecimento da verdade. Ontem estava no jornal aqui dessa região, nesse jornal do Ocidente aqui da Alemanha, meia página sobre o irmão Frank, sobre o Chile e sobre aquilo que aconteceu lá. Nós não podemos dizer que é muito bom, não podemos dizer que o artigo é ruim, nós só podemos dizer que Deus, que Ele pudesse usar essa possibilidade, que todos aqueles que Ele quer ainda falar, que eles possam receber a informação, que eles possam chegar ao conhecimento da verdade, serem guiados ao conhecimento da verdade. Hoje, nós temos a nossa irmã Anna Schwellenkamp no nosso meio, que é o fruto, primeiro fruto do Chile. Está na primeira fileira. Por favor, levante-se, preciosa irmã, e vire-se ao público também. Esta é nossa irmã, nascida no Chile, nesse grupo, que já está há 40 anos lá, e ela vivenciou um dia, eu estava lá, quando Deus se revelou a ela de uma forma maravilhosa, como nós raramente já vivenciamos assim. Não somente ela, mas foi um número aos quais Deus pôde se revelar. Preciosa irmã, seja abençoada no nosso meio, seja abençoada lá, e como também na Santa Escritura foram dados testemunhos, como a mulher no poço e como Lídia, ao qual o Senhor abriu o coração, ou a rainha de Sabá. Leve um bom testemunho, fale com todos com os quais você puder ter contato e diga a eles o que Deus fez grande em ti. Também nesses dias, nossa irmã esteve conosco na viagem para Böblingen, para Salzburgo, e também em Zurique, na Suíça, e está aqui. Assim são os caminhos de Deus. Para que nós possamos olhar para trás e dizer, esse foi o dia. Lembra-se ainda do dia em Santiago. Todos nós poderíamos dar relatos sobre isso e dizer, este foi o meu dia. O dia que o dia me deu. Muito grato. Eu gostaria de mencionar que os irmãos Lackner tomaram isso e já na última vez, em fevereiro, estiveram juntos comigo no Chile alguns dias e utilizaram alguns dias lá para fazer esse contato ainda ficar mais íntimo e ter comunhão. E nós tivemos comunhão lá e as bênçãos de Todo-Poderoso Deus pudemos vivenciá-las lá. Nossa irmã testemunhou em todos os 40 anos, que ela não vivenciou todos os 40, nenhuma única vez foi comemorado a Santa Ceia. As pessoas a Bíblia foi retirada das pessoas e trancada, somente o chefe se tomava o direito para dizer o que estava na Bíblia. Eu direi eu já direi a vocês o que está na Bíblia. E simplesmente Deus deu graça já há muitos anos, quando esse homem criminoso, quando ele saiu desse lugar, que as Bíblias foram dadas de volta às pessoas e que todos agora podem ler livremente na Bíblia. E que ele possa ouvir também, esse Dr. Zewald, que ele possa ouvir, se ele quiser ouvir. Ele como principal oponente da mensagem, com a justificativa que o pecado original não pode ter acontecido assim, como foi mostrado através da Escritura e revelado através da Escritura. Ele era o homem. Ele era o homem que pessoalmente fechou, trancou as Bíblias. As pessoas tiveram que dar as suas Bíblias a ele para que ele as encerrasse, as fechasse, e para que as pessoas não mais pudessem ler na Bíblia. Esse homem tem que realmente fazer arrependimento e andar em saco e cinza, saco de pano e cinza, e ele possa ouvir, em nome do Senhor, sair do seu alto cavalo e se inclinar diante de Deus, o Senhor, e somente trazer a ele a honra. Irmãos e irmãs, para nós, a palavra de Deus não foi revelada para nós para que nós novamente a escondamos, mas sim que a coloquemos na luz. E somente quem vê onde realmente aconteceu o pecado original, e como nós fomos nascidos no pecado e concebidos no pecado, e nascidos nesse mundo, chegamos a esse mundo, todos nós nascemos em pecado, não porque nossa mamãe e nosso papai fizeram somente um passeio e comeram uma fruta. Nós nascemos aqui porque houve uma união, e então veio o nascimento, primeiro a concepção, e então o Filho de Deus, através de concepção, através de Espírito, veio à carne, em carne, para nós, realmente, na realidade, nos tirar desse pecado original, e para tornar inválido a primeira coisa, e o nascimento através, a concepção através do Espírito, vale para nós todos. Então, nós vemos os contextos na Santa Escritura, mas sejam sinceros, os mistérios de Deus não estão escritos na superfície para que todos saibam, estejam informados. Os mistérios de Deus foram preparados para o povo de Deus, reservados para o povo de Deus. Se nós lermos sobre as parábolas do nosso Senhor, ele falou às multidões em parábolas, e então ele pegou os discípulos ao lado e disse para eles: a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Para os outros, ele disse somente em parábolas. Assim também é até o dia de hoje. Imaginem, nosso Senhor teria em Mateus 28 diretamente dito: e batizem, então teria acrescentado o que o nome é, então todos batizariam no nome de Jesus Cristo, sem ter a revelação sobre isso. Isso Deus não quis. Deus quis se revelar ao seu povo. Ele queria revelar a sua palavra. Se então está escrito: e o batizem no nome E ele não diz o nome, mas Pedro diz o nome. Então, mas Paulo diz então, através de revelação, isso se tornou assim. Tudo o que vem de Deus, isso vem através da revelação. Hoje vocês já perceberam, nós não tivemos tempo, nós simplesmente é para mim que entrar diretamente na palavra e nem ter tempo para dar as boas-vindas, e esse é o mais, mas esse é o mais importante, vir a palavra. Eu gostaria de dizer algo aqui, especialmente aqueles que estão pela primeira vez aqui, sintam-se em casa, e eu posso sentir com vocês que as diversas línguas têm uma certa, precisa ser acostumar com isso, é necessário se acostumar com a mentalidade da língua alemã, esse culto a Deus na língua alemã, que é necessário se acostumar, mas eu sou sincero, na verdade, preferencialmente, eu gostaria de pregar em língua inglesa, pois simplesmente me é mais agradável, porque em todo mundo eu prego sempre em inglês. Mas não podemos fazer isso diante de um público alemão. Por isso nós pedimos a todos as línguas e nações para entendimento, e que Deus abençoe todos os nossos tradutores. 12 cabinas estão preenchidas em 12 diferentes línguas. É traduzido. E eu digo mais uma vez, Deus abençoe nossos irmãos, nossos tradutores. Se esteja uma irmã no meio, então ela também seja abençoada. Nós não temos nenhum problema com bênção. Então sintam-se simplesmente bem, seja da Finlândia, Suécia, como eu já mencionei ontem, seja da Polônia, seja da República Tcheca, da Eslováquia, também o irmão Ondrashi também deixa saudações de coração. Então Mutica envia saudações de João, de Joanesburgo, o irmão Onagi, e os irmãos chamaram, telefonaram, todos enviam saudações. Deus abençoe-nos de toda a Europa, seja da Itália, da Suíça, da Áustria, da França, de Luxemburgo, da Bélgica, de todos os lugares. Deus o Senhor abençoe-nos e abençoe todos da Romênia, especialmente, de forma especial, nós temos nossos irmãos aqui, o irmão Daniel, o irmão John, o irmão Florin, que estão atuando na palavra. Nós temos o irmão Müller da Áustria, nós temos nossos irmãos da Eslováquia aqui, onde estão aqui os irmãos de Praga, todos os irmãos que estão atuando na palavra. Deus o Senhor vos abençoe, coloque as suas palavras nas vossas bocas, para que as vossas afirmações sejam a palavra de Deus. Nós simplesmente somos gratos por todos os irmãos, em todas as línguas, povos e nações. Nossos irmãos de Bruxelas, de Paris, de Orleans, nossos irmãos de Marselha, nossos irmãos de Lyon e nossos irmãos de todos os lugares, Deus vos abençoe, estejam convosco. Se for da vontade do Senhor, nós estaremos com o irmão Schmidt em Uzbequistão no segundo fim de semana, o terceiro fim de semana do mês, se for da vontade de Deus, em Orleans e também em Paris. Nós queremos simplesmente utilizar o tempo, pois é um tempo precioso no qual nós vivemos. Então, algumas passagens bíblicas, e eu gostaria ainda de voltar ao que aconteceu ontem, e, em primeiro lugar, ler de 1 João, capítulo 15. Nós temos do livro da Carta aos Hebreus, no capítulo 1, aqui nos vem a palavra, como está escrito em João 19, do consumado, está consumado, como está consumado, aqui em Hebreus 1, só brevemente, versículo 3, sendo Ele, ou seja, o nosso Senhor, o resplendor da sua glória, a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo a sua palavra, é uma palavra toda poderosa, irmãos e irmãs, quem uma vez ouviu a voz audível, recebe uma noção daquilo, o que significa esse Todo-Poderoso, o que significa esse Ser Todo-Poderoso na palavra. Aqui nós temos a forma, a explicitação do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo Ele mesmo feito a purificação dos pecados, Ele consumou, Ele mesmo consumou, está consumado, assentou-se, havendo Ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Vamos para 1 João, capítulo 5. Aqui trata-se principalmente do versículo 20. Deixe-me ler a partir do versículo 18. 1 João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, eu terei que escrever a respeito disso, para tornar isso claro dentro dos olhos de todos. No texto original, há uma palavra, uma só palavra para concepção e para o nascer, pois o que é concebido é nascido. E por isso, alguns tradutores da Bíblia têm com o nascer e alguns com o conceber, eles traduziram assim. O conteúdo precisa trazer, então, o significado. Eu vou ler mais uma vez. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus ou concebido não vive pecando, antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. O que o irmão Branham disse, enquanto Adão e Eva estavam protegidos atrás da palavra, eles estavam em conexão, em comunhão com Deus. No momento que veio ao Senhor, que o inimigo conseguiu quebrar essa barreira da palavra e os colocar em uma discussão, então já era tarde demais. Deixem-vos de nenhum modo entrar em uma discussão sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus, e isso é suficiente para nós. Discutir, outros podem discutir, e o inimigo, ele sempre está misturando-se, nós não precisamos disso. Somente, então, o maligno não nos tocará, pois se nós permanecermos na palavra, João 15, se vocês permanecerem em mim e guardarem, e minhas palavras ficarem, estiverem em vocês, irmãos e irmãs, o tempo se tornou tão sério que nós não podemos mais nos dar o luxo dessas coisas, de qualquer coisa que esteja além da palavra de Deus, nenhum ensinamento, nada, se não estiver escrito na palavra, pois se não houver uma promessa na palavra, esqueçam, deixem isso ficar à direita e à esquerda e caminhem o caminho direto com o vosso Senhor, caminho correto. No versículo 19, sabemos que somos de Deus. Você sabe, eu sei, nós podemos de coração, com essa certeza de fé, não somente com a boca, mas com concordância com a palavra de Deus, dizer, sabemos que somos de Deus. Se você sabe, diga amém. Nós sabemos que nós somos de Deus. E agora vem, agora a separação. E que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo não me vê mais, disse nosso Senhor. Vocês, mas, me verão. Quem ler em Gênesis 1, versículo 5, lá está escrito, e ele denominou a luz dia. A luz recebeu um nome, as trevas receberam também um nome. Ele denominou a luz dia, e ele denominou as trevas noite. E agora nós temos que ver a diferença. Quando João veio, ele deu testemunho da luz. E nosso Senhor é a luz. E ele diz ainda hoje, quem me seguir não permanecerá nas trevas, mas a luz terá a luz da vida. Então, nesse verdadeiro seguir de Jesus Cristo, nós caminhamos na luz. Então se cumpre o que está em 1 João, capítulo 1, no versículo 5, 1 João 1, versículo 5, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e nele não há trevas nenhumas. Sim, isso se refere a Deus, e isso nós cremos. Agora vem a nossa parte, para provar que nossa vida está à prova, que nós pertencemos a esse grupo. Versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, tem que haver uma concordância com Deus e com a palavra de Deus, e com o povo de Deus precisa ser encontrada essa concordância. Teoria não ajudará ninguém. Filosofia não ajudará ninguém. Também o reconhecimento com os lábios não é suficiente. Tem que estar em concordância com a palavra da verdade. Talvez, aqui o comentário, olhem ao vosso redor, nos círculos daqueles que se dizem da mensagem, com quem eles têm comunhão, com aqueles que estão de acordo com eles, em concordância com ele. E quem caminha na mesma direção, e com aquele irmão, está de acordo com aquele irmão, ou com outro irmão, e com aquilo que ele diz, então tudo é raiar de sol. Mas chegou o tempo, não de seguir um irmão, estar em concordância com ele, mas sim de seguir ao Senhor e estar em concordância com ele, com a sua palavra. E isto ocorre de fato somente se o próximo versículo se puder tornar verdade. 1 João, capítulo 5, versículo 20. Sabemos também que já veio o Filho de Deus. e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. Sim, isso é maravilhoso. Para isso, nós todos dizemos amém. E como está com a segunda parte? E nós estamos naquele que é verdadeiro. Isto é, e nós estamos naquele que é verdadeiro. Então, não somente reconhecer quem é o verdadeiro, mas sim poder testemunhar que nós estamos naquele que é verdadeiro. Ou seja, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Isso faz parte disso. Todo o resto é só reconhecimento com os lábios, mas isso em todo o mundo já está, já é assim. Mas isso tem que ser colocado claramente de uma vez por todas. Nesse lugar, nós não deixamos cair nenhum juízo sobre nenhuma pessoa. Nos meus 42 anos aqui, isso o que ainda é uma pena para mim, dois irmãos nas Filipinas, em Manila, eu mencionei pelo nome numa reunião de irmãos. Ainda hoje eu sinto isso, tenho pena disso. E uma vez de mencionar o irmão numa carta circular, isso será uma pena para mim até a eternidade. Nós não temos necessidade de dizer algo sobre algum irmão ou de mencioná-lo pelo nome. Mas nós temos a responsabilidade diante de Deus, precisa ser levado em conta que nós, através da vara da verdadeira divulgação, nós temos que dar a direção correta, não a direção que vem de interpretações, mas sim a direção divina que surge diretamente da palavra. E não é suficiente para nós. E aqui eu escrevi nesse recado que, por exemplo, que na Igreja Romana, que eles dizem que não há esse aspergimento para batizar, não há água benta, não há cadeira papal, não há romarias, não há cardinais, não há Ave Marias e crucifixos e outras coisas, não há celibatos, não há rosários, não há purgatório. Nós podemos seguir com essa lista. Se nós aqui dissermos que tudo isto foi introduzido pela Igreja e não tem uma justificação divina, isto, o que Deus deu, isto está nesse livro. Todo o resto não pertence na Igreja do Deus vivo. Assim, sinceros nós temos que ser nos nossos círculos, e isso não seja um julgamento, mas com o direito divino precisa poder ser dito que tudo o que não está de acordo com a Santa Escritura simplesmente não foi legitimado pela Escritura, e por isso não tem nenhuma validade diante de Deus e não existe. Isso me renega um pouquinho, assim eu posso constatar, de entrar em detalhes, pois algumas dessas coisas não são somente caminhos para no erro, mas são coisas tontas e as pessoas caem nisso, se olharmos. Então deixemos tudo isso e vamos nos permanecer na verdadeira divulgação da verdadeira palavra, e como nós lemos, ou nós podemos ainda ler em 1 João, no capítulo 4, versículo 5. 1 João, capítulo 4, versículo 5. Eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Isso está, é assim? Isso é verdadeiro? Nós somos de Deus. Antes nós lemos, quem é de Deus, quem é nascido de Deus, vence o mundo. Somente quem é nascido de Deus, quem recebeu a palavra como semente, sobre o qual o Espírito Santo pôde vir e pôde gerar a nova vida e fazer surgir a nova vida em nós, somente quem é nascido de Deus, ele é de Deus. E quem é de Deus, assim está escrito, ele nos ouve. Porque João, porque tão certo, quem é de Deus, ouve, nos ouve. Ele era um testemunho nos dias nosso Senhor. Uma testemunha no dia do Senhor. Ele estava lá quando nosso Senhor foi crucificado. Ele pertencia àqueles que o Senhor havia eleito para carregar a palavra. E Deus, e creiam, por favor, Deus jamais se misturará. Um verdadeiro servo de Deus não prega a palavra misturada. A interpretação é misturada, mas não a palavra. A palavra é o original. Nós temos aqui irmãos de Marselha, e uma irmã disse, irmão Franca, eu me lembro das reuniões em Marselha, foi 1972, quando os irmãos da Armênia, quando vinham da Armênia, não pela primeira vez perguntaram dos sete trovões, e eu simplesmente tive que dizer, isso eu não sei, e fui muito triste. Eu subi os degraus ao primeiro pavimento lá, primeiro andar, e me deitei. Eu já contei aqui, na próxima manhã, quando olhei para esse relógio, e tudo havia passado, era 5 para 5 da manhã, e o Senhor me acordou, me levantou com uma voz toda poderosa, meu servo, levante-se e leia 2 Timóteo 4. Então, diretamente após isso, não somente esse chamamento, mas essa citação, leia 2 Timóteo 4, eu fiz. Eu li do versículo 1 a 5 e comecei então com o versículo 1 e li até versículo 2, onde está escrito, pregue a palavra, seja para tempo ou fora do tempo, e então já os pensamentos guiados pelo Espírito de Deus já foram, Apocalipse, capítulo 1, os primeiros 3 versículos, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da promessa desse livro e mantêm aquilo o que está escrito. E já o Espírito me guiou para Apocalipse, capítulo 10, e eu li, e lá estava escrito, sele o que os sete trovões falaram, e não escreva. Irmãos e irmãs, eu digo isso em humildade, mas com toda certeza, e se viessem 70 anjos do céu e dissessem, nós temos o mistério dos sete trovões, então eu, irmão Frank, teria que dizer, por favor, voltem de onde vocês vieram. Pois está escrito que aquilo que os sete trovões disseram foi selado e Deus somente cuida sobre isso para que se cumpra quando o tempo tiver chegado. Ou os enganos desses irmãos está no ponto e no fato quando o irmão Branham, no dia 28 de fevereiro de 1963, deu a indicação da luz sobrenatural, dessa nuvem de luz que estava em volta nesses sete querubins, quando ele recebeu as indicações, volte para Jeffersonville, de volta para Jeffersonville, pois os sete selos deverão ser abertos. Então aconteceram sete batidas de trovão, e o irmão Branham disse, foi tão poderoso que as pontas das árvores foram arrancadas e que as pedras desceram as montanhas abaixo e chegaram aos vales. Então ele diz repetidamente sobre esses sete trovões que eram tão poderosos e que a fé do arrebatamento e todas as coisas que estão nessas sete trovões e nossos irmãos não seguiram as coisas corretamente, não seguiram essa pista de onde vem para saber para onde isto guia. Eles simplesmente dizem o que querem sem ter eles mesmos a orientação nessa coisa. E do isso que se trata hoje, que eles sejam introduzidos por Deus em todas essas coisas, orientados por Deus. E o que ainda deveria ser mencionado, os irmãos que passam as suas interpretações adiante, perderam respeito diante da Santa Escritura, pegaram a Bíblia, a Santa Escritura, colocaram ao lado e fazem com as citações do irmão Branham o que eles querem. E isso não tem validade diante de Deus. Diante de Deus somente vale a sua palavra. E se um profeta saísse da palavra, então ele se aparta de Deus, pois no princípio era a palavra, e a palavra estava em Deus, e a palavra era Deus, e Deus era a palavra. Então, de volta à palavra, pois esta é a nossa única orientação. Em 1 Pedro, capítulo 5, o homem de Deus escreveu, esse homem de Deus escreveu como pastor, Pedro pertenceu àqueles que estava muito próximo do Senhor. Também ele foi testemunha do sofrimento de nosso Senhor. E ele esteve também lá quando a voz no monte do esclarecimento veio. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1. Aos anciãos, pois, que há entre vós, rogo eu, que sou ancião com eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Então vem as indicações como nós devemos apacentar o rebanho de Deus, sobre os quais fomos colocados através da graça, a partir do versículo 1 até 7. No versículo 7 está, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu quero aqui falar abertamente que eu tenho a impressão que isto ainda não consegui. Eu preciso admitir isso. Às vezes eu tenho preocupações E quem conhece um pouco dessa grande responsabilidade poderá sentir isso assim também. Mas eu não aprendi ainda plenamente de colocar todas as minhas preocupações e ansiedade nele, de jogar nele. Vocês sabem, quando nós jogamos alguma coisa fora, nós não temos mais. Então nós não temos mais. Então tem aquele para o qual nós jogamos. Orem por mim para que Deus me dê graça para poder discernir entre a responsabilidade que eu tenho diante de Deus e sobre a última responsabilidade que Deus, Ele mesmo tomou para si para trazer a sua palavra para a conclusão e para trazer a sua igreja, para guiar a sua igreja para a plenitude, para que eu pudesse deixar tudo para Deus. E agora vem do versículo 8, mais uma vez: sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. E aí vem então o ordenamento de dar resistência na fé, ao qual resisti firmes na fé. Resistir firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Naturalmente, a igreja do Senhor não somente, geralmente passa por vergonha e situações críticas, e todos aqueles que divulgam a palavra precisam se perceber que eles estão seguindo o Senhor e têm que passar pelo Getsêmani e pelo Calvário. O caminho do servo de Deus não é um mar de rosas. Satanás colocará tudo para fazer esse ministério incrível, e então, com suas interpretações, para ter sucesso com suas interpretações. Mas, graças seja a Deus, nós conhecemos a palavra e nós lemos em parte. Nós somos de Deus. E quem é de Deus, ele nos ouve. E nós estamos no verdadeiro, pois fomos nascidos de novo para uma viva esperança, e o maligno não nos pode tocar. Ele pode rugir como quiser, ele pode estar com raiva como quiser, mas o leão da tribo de Judá venceu, e a vitória de nosso Senhor é a nossa vitória através da graça, se tornou através da graça. Então nós temos aqui o ordenamento no décimo versículo: e o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Vocês podem dizer amém para isso? Então, o tempo de sofrimento teve e cumpriu o seu propósito, então valeu a pena, e então nossa fé será encontrada mais preciosa que o ouro que foi purificado no fogo. E então, quem for a Romanos 8, a partir do versículo 28, quem ler: aqueles que amam a Deus, a estes todas as coisas servem para o bem, qual seja aqueles que foram chamados de acordo com seu desejo, e aqueles que ele chamou, ele também justificou, e aqueles que ele justificou, a eles Ele deu a glória divina, e por isso está escrito: quem quer acusar os eleitos de Deus, quem quer levantar acusação com os eleitos de Deus, uma coisa é certa. Se o irmão Branham realmente disse, eu não sei aonde exatamente, um eleito jamais perseguirá um outro eleito. Isso não existe. Os eleitos, eles formam a unidade divina do corpo de Jesus Cristo. Não um Abel, não seguiu um outro Abel e matou. Foi Caim, que era do maligno, cheio de ódio, de inveja, de morte e assassínio. Por isso Paulo escreve em Gálatas 4, versículo 28 e 29: vocês, amados irmãos, vocês são do tipo de Isaac, filhos da promessa, assim como naquela época, aquele nascido da carne, para que seguiram aqueles concebidos pelo Espírito, assim também é hoje. Se nós fazemos bem, se nós lermos todas as cartas do Novo Testamento e então cuidarmos exatamente o que nós estamos lendo. Por isso, se há perseguição, se vierem coisas que estão direcionadas contra nós, então simplesmente nosso Senhor diz através de Romanos 8 para nós: quem pode ser contra nós? Cristo é por nós. Ele morreu por nós e provou com isso que Ele é por nós. E se nós formos por Ele, estivermos com Ele, então todo mundo pode estar de cabeça para baixo ou contra nós. Em todo caso, um verdadeiro filho de Deus jamais poderá carregar ódio no seu coração. Jamais ter inimizade ou criar inimizade. Jamais praticar a não conciliação ou negar o perdão. Jamais. A nós foi ajudado. A nossa carta de culpa foi rasgada. Nós não deixamos contar nada por ninguém, e nós também não contamos nada a ninguém. Nós perdoamos uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Jesus Cristo, e nós recebemos uns aos outros, assim como Cristo nos recebeu, como Deus nos recebeu em Jesus Cristo. Deixemos tudo para o Senhor. Ele o fará bem, mesmo se demorar muito. Naturalmente, para nós, que nós esperamos com muita saudade a volta de nosso Senhor, e independentemente com quem nós falemos ou em que país, em todos os lugares, só há uma saudade para sentir que nós podemos ir ao lar, simplesmente sermos levados ao lar, que nós queremos ser levados ao lar. Mas também nisso, também não determinamos o ponto de tempo. Deus determina o dia e a hora. Nossa missão é de estarmos preparados para esse dia maravilhoso. Para mencionar isso como finalização, em 2 Pedro 1, versículo 16, o apóstolo fala da volta de Jesus Cristo, nosso Senhor, e ressalta que nós não seguimos fábulas engenhosas, mas fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pedro Pedro ouviu, ele viu a voz, ouviu com seus próprios ouvidos a voz no monte do esclarecimento. Ele não foi só testemunha ocular, ele foi testemunha audível. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 18, e essa voz dirigida do céu, ouvimos-la nós mesmos. Nós ouvimos essa voz do céu. Então, com última certeza, ele pôde escrever e pregar, pois ele foi testemunho ocular e audível quando o sobrenatural aconteceu sobre essa terra. Irmãos e irmãs, eu gostaria de permitir para mim dizer, todos nós, que nós vimos o filme do irmão Branham e pudemos ver como Deus utilizou, como ele dizia, vocês sabem, eu espero algo, e de repente já estava lá, e então iniciava-se a parte sobrenatural que o Senhor havia assumido para trazer a nossa atenção sobre o sobrenatural, sobre o atuar sobrenatural nos nossos dias. Mas não para que nós fizéssemos de uma pessoa, fizéssemos um culto a uma pessoa, mas sim, mas a partir da Escritura pudéssemos compreender o que estava ligado com o seu envio. Se foi dito, e isto também foi um dia especial, o dia 11 de junho de 1933, assim como 7 de maio de 1946, um dia especial, foi um dia especial, dias conectados com os dias dos tempos do fim, com a parte da história da salvação que nos foi dada, e nós vivemos de fato no tempo no qual a última mensagem está passando a todo mundo, sendo passada a todo mundo, e a atenção do povo de Deus está sendo direcionada, ou tem que ser direcionada, para aquilo que Deus nos prometeu em sua palavra, o que está escrito lá, e nos traz pela fé, através da vida e da fé, nos deixarmos introduzir nesse ordenamento divino. Para que se torne verdade, nós estamos no verdadeiro, no seu Filho, Jesus Cristo, não que somente falemos da coisa, mas sim que nós estejamos nele, Pai, Tu em mim e eu neles, Ele em nós e nós nele, para a palavra em nós e nós na palavra, o Espírito em nós e nós no Espírito. Tem que, irmãos e irmãs, tem que chegar a essa harmonia divina no rebanho comprado pelo sangue. Deus tem que ter o seu caminho com cada um de nós, e a palavra precisa cumprir e cumprirá aquilo para qual foi enviada. O mesmo Pedro que trouxe grande dor por ele ter negado ao Senhor por 3 vezes antes do galo cantar, o mesmo Pedro foi quem, no Evangelho de João, capítulo 21, 3 vezes disse: cuide dos meus cordeiros, cuide das minhas ovelhas, cuide dos meus ovelhas. E quando ele escreve que Deus colocou na igreja pastores, ou seja, tão até que o pastor original, pastor máximo, venha para buscar os seus ao lar. E nós queremos como sábios, como as servos sábios, não por nossa sabedoria, mas por sabedoria divina que nos é dada na palavra dele, através da revelação. Disso nós queremos ter. E por isso nós somos gratos também a Deus de todo o coração. Vamos resumir do que se tratou nesse fim de semana. O Senhor tem uma igreja nessa terra que vem de todos os povos, línguas e nações, de todas as religiões, de todas as confissões, de tudo que está sendo chamada para fora de tudo isso, e então vem para a fé dos pais, pois o fim tem que ser igual ao começo, à origem. E então, nós, como parte do povo de Deus, nesse lugar nós estamos reunidos e nós desejamos a todo o povo de Deus em toda a terra ricas bênçãos de Deus, revelação, introdução nos mistérios de nosso Deus, da sua vontade, e desejamos aqui em todos os lugares que todos permaneçam na palavra, que cada pequeno desvio entra no maior engano de Satanás. Nós temos que permanecer na palavra sem o mínimo desvio da palavra. E por isso, nenhuma interpretação e nenhum esclarecimento, mas sim a palavra de Deus no original. Ontem, nós ressaltamos na cruz do Calvário, foi pago o preço. O Redentor, ele se colocou a si mesmo, apareceu na situação de servo, e por isso nós encontramos os Atos dos Apóstolos duas vezes, a oração, nós contamos à igreja, a afirmação através do seu servo Jesus. Quem ler Isaías 42 poderá constatar: meu servo terá sucesso. Um cano entortado, ele não partirá. O Senhor se tornou servo por nossa causa. Ele teve que ser profeta, ele que teve que ser mediador, ele teve que ser sumo sacerdote, ele teve que ser cordeiro de Deus, ele teve que ser tudo, em tudo, para que nós, através dele, tudo, em tudo, possamos ser também. Até que nós, como reis, com ele, possamos reinar juntamente com ele. A maior promessa em Apocalipse 3, versículo 20, quem vencer sentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei no trono do meu Pai. Nós podemos, em termos de ensinamentos, não podemos entrar em maiores detalhes nessas coisas, mas somos gratos, de coração nós somos gratos, pois também em relação a isso, nós compreendemos o ordenamento divino. Somente ainda duas passagens bíblicas, Mateus 25, de versículo 1 a 10. Então o Senhor vem como noivo, e aqueles que estavam prontos, ou estarão prontos, irão às bodas de casamento, e as portas se fecharão. E então, quem no mesmo capítulo ler versículo 31 e 32, então ele vem como filho do homem e se senta no trono da sua glória, e todos os povos estarão reunidos diante dele. Então, quem for ao Velho Testamento encontrará as passagens que ele dará o juízo entre os povos antes, a justificação dos povos antes da formação do reinado de mil anos. Chegou simplesmente o ponto de tempo que as diferentes vindas do Senhor, que sejam ordenadas corretamente e sejam trazidas no contexto na qual eles realmente pertencem. Deus o fez assim, para que não esteja tudo escrito ao mesmo tempo, mas a conexão, isso traz todo o conteúdo. No versículo 31 e 32, não se fala do noivo, não de virgens, não de bodas, de casamento, mas sim que ele virá como filho do homem e se sentará no trono da sua majestade. Por favor, também, vocês irmãos que estão servindo, deixe cada palavra lá onde ela pertence. E se vocês ainda não reconheceram, esperem até que chegue a revelação. Mas não interpretem nada, deixem lá onde está e como está, pois o Senhor tem uma ordem divina no qual tudo tem que estar contido. Ele, ao Deus único, seja glória e honra, louvor e adoração. Talvez uma palavra ainda a todos que querem se deixar batizar. Foi ontem pela manhã, quando um jovem homem de Berlim ligou, que ouviu os programas, e ele disse, me chamou de irmão Frank, e disse: irmão Frank, os programas falaram a mim, e eu estou tão motivado por seu programa. E eu arrumei muitos programas na Igreja Católica, e meu coração quase desceu. Eu disse: um momento, jovem homem, mas o que você disse agora, as igrejas estarão vazias, mas através dos nossos programas nós levamos também os jovens, e eles, nós estamos tão motivados. E eu disse: por favor, agora ouça, eu começarei. Então vejam, então eu comecei. Então o homem disse: mas por favor, venha a Berlim, eu estou pronto para me deixar batizar. Eu reconheço que o batismo na igreja não é nenhum batismo. Em alguns minutos, na conversa por telefone, já havia acontecido. Irmãos e irmãs, quando a mão do Senhor vem sobre um senhor, então acontece, seja hindus, budistas ou o que quer que seja, que sejamos, o Espírito de Deus revela a palavra de Deus. E se a palavra de Deus se tornou atuante, então nós olhamos como o milagre da graça acontece. Por isso, não uma aspergição para o batismo, mas sim o batismo bíblico é o batismo dos que se tornaram crentes, que através da fé, na obra consumada de libertação, de redenção na cruz do Calvário, receberam perdão dos pecados, e todos aos quais foram perdoados os pecados, que receberam perdão dos pecados na fé, deixam-se em obediência à palavra de Deus se batizar biblicamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Assim foi deixado em todo o Novo Testamento, de Atos Apóstolos 2, indicado, e como documento divino foi deixado para nós. Todos que consagraram sua vida a Deus, que receberam Jesus Cristo conscientemente, de fato, como Salvador pessoal, vocês que vieram à fé, vocês podem se deixar batizar e para falar a respeito de Paulo e Pedro, Atos Apóstolos 10, último versículo. Então, ele ordenou, ele não fez um pedido, é uma ordem divina, arrependei-vos e deixai-vos, cada um de vocês batizados no nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados. Assim, vos recebereis o dom do Espírito Santo, de padrinhos e de aspergição. Deus não falou nada. Graças seja ao Senhor pela luz que Ele deu renovadamente pela revelação e por que nós, de fato, em toda verdade, sejamos guiados em toda verdade. Somente ainda ressaltar, nós estamos no verdadeiro. Nós não somente ouvimos dele, nós estamos no verdadeiro. E por isso, somente a verdade da palavra de Deus está em nós. Nenhuma mentira, nenhuma interpretação tem lugar em nós. A palavra não pode ser misturada. Palavra é palavra e nenhuma mentira tem a sua origem na verdade. A verdade é e permanece verdade eternamente. E interpretação permanece mentira e engano para sempre. Por isso, de volta, saindo de toda, de volta para a verdade, saindo de toda a enganação, vocês reconhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia! Aleluia! E agora nós oraremos para que o braço do Senhor venha sobre toda a terra, seja estendida sobre toda a terra, e que a direita do Senhor revele a vitória em todas as línguas, povos e nações. A Ele, o Todo-Poderoso Deus, seja glória e honra e adoração agora e em toda a eternidade. Aleluia! Amém! Amém! Nós nos levantamos para oração. E como frequentemente nós cantamos ainda um coro, talvez assim como sou, assim tem que estar. A ti, Cordeiro Deus, seja a honra. Vamos permanecer em oração. Talvez nós pedimos que nossa irmã cantar mais uma vez o hino. Você está pronto para a hora, quando o Senhor buscar os seus para o lar. São horas de preparação e cultos que nós temos. nossa visão está mirando o futuro de Jesus, em Jesus Cristo nosso Senhor, e por isso eu também quero que todos que ouviram a palavra da minha boca estejam prontos para no dia, na hora, quando o Senhor voltar como noivo para buscar a igreja noiva. Por favor.
Bist du bereit zu der Stunde, wenn Gott die Seinen heimholt? Hast du vernommen die Kunde, wie die Seinen belohnt? Wenn erscheint in den Wolken, in Majestät und in Pracht. Ich kann's nicht sagen in Worten, mein Herz es jubelt und lacht. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Kannst du begreifen die Liebe, die Jesus Christus dir beugt? Bist du mit ihm dann im Frieden, wenn Jesus käme noch heut? Er hat die Städte bereitet für die noch wartende Schar, die immer treu für ihn streiten. Es kommt der verheißene Tag. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Nichts ist vom Leid mehr geblieben, Spott und Hohn sind dann vorbei. Jesus will allzeit dich lieben, dies meine Losung soll sein. Möchtest du mit in die Heimat, willst Jesus du einmal sehen. Er nur bringt dich in die schöne Stadt, du brauchst nur zu Jesus zu gehen. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand.
Obrigado. Que o Senhor possa nos dar. Nós permanecemos nossas cabeças inclinadas. Eu gostaria de perguntar quantos aqui querem ser incluídos na oração. Obrigado, obrigado. Sim, sim, é uma grande quantidade. Coloquem mais uma vez as mãos para baixo. Quem quer se deixar batizar, levantem, por favor, as mãos. Quem quer se deixar batizar hoje, diretamente na sequência, esse culto, se deixar batizar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, Sim, e quem ainda quiser vir, poderá vir. Irmãos e irmãs, nós somos também por vocês gratos a Deus, por todos vocês. Eu vejo o irmão Global já está indo para a saída, irmão, que Deus o abençoe, todos os irmãos que estão aqui, que têm parte na divulgação, na pregação. Eu peço simplesmente que venham para a frente, o irmão Daniel, o irmão Florim, o irmão John, o irmão Kupfer, por favor, venha também, o irmão Didier, o irmão de Orléans. Eu sempre esqueço do nome, é um nome bonito. Ele vem, por favor, venha para a frente também. Ido, por favor, venham simplesmente para a frente. E aqui nós temos os irmãos que estão servindo. O irmão Kukatka também venha. O irmão Vi também vem. O irmão de Bratislava, venha também. Venha, por favor. O irmão Müller, da Áustria. O irmão Juri. O irmão Steinke também venham. Por favor, venham. E quem ainda... Venham, por favor, para a frente. Venham, simplesmente. Nós oraremos e uns com os outros. Sim, por favor, venham para a frente. Que Deus abençoe. Venham para a frente. Quem quer ainda vir? Está aí um irmão da Finlândia, um servindo. Por favor, meu irmão, Deus os abençoe. Por favor, venha aqui. Esse é nosso irmão da cidade do Cabo. Nosso irmão da cidade do Cabo. Eu esqueço sempre os seus nomes. Irmão Tarantal, da cidade do Cabo, na África do Sul. Também, pela primeira vez aqui, com a sua esposa, com a sua filha e com seu genro e os filhos, eu desejamos a ele ricas bênçãos de Deus. Você pode dar umas palavras de saudação à igreja? Eu vos saúdo no nome do Senhor. Estou muito grato de poder estar aqui, através da graça de Deus. Foi sempre meu desejo para estar aqui. O Senhor preparou o caminho para mim. Eu gostaria também de agradecer a vocês por vossas orações e por tudo que vocês estão fazendo para a Igreja do Deus Vivo. Ore por nós na África do Sul, que Deus possa nos dar graça para que permaneçamos na palavra do Senhor. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. O irmão Júri, por favor, irmão Steik, venham, por favor, para a frente. Vocês pertencem aos anciãos aqui. Por favor, venham aqui para a frente. Quem quer ainda vir? Uma palavra direcionada aos nossos irmãos. Nós simplesmente queremos prometer a vocês que nós oraremos por todos os irmãos que estão atuando na palavra, que permanecem na palavra, e vocês pertencem aí. E somos gratos a Deus por vocês, por vosso ministério. Aqui um irmão precisa traduzir para inglês rapidamente. Nós somos gratos por todos vocês e pelos vossos ministérios. Pois quando eu vou numa cidade ou num país, ou um, dois, três dias, então a coisa segue adiante, mas os irmãos permanecem no lugar e permanecem lá servindo ao Senhor em todas as línguas, povos e nações. Nós simplesmente somos gratos, amados irmãos. por favor, o irmão Russo, por favor, para oração. Mas antes nós chamamos todos para frente que se querem deixar batizar. Por favor, venham todos para frente que querem se deixar batizar. Venham simplesmente para frente, diretamente agora. Todos que querem se deixar batizar, venham, por favor, para a frente. Vamos cantar um coro nesse tempo. Quem diz um coro? Não é ele maravilhoso? Não é ele maravilhoso? E hoje, nós faremos uma exceção. Hoje, nós chamaremos uma irmã para frente, nossa irmã Ana. Ela vem simplesmente aqui para frente. E nós daremos de coração, de toda a igreja e de toda a Europa, de toda a África, de todo o mundo. Nós temos saudações de todo o coração para o Chile, para todos nossos irmãos e irmãs. Por favor, irmã, por favor, venha ao primeiro degrau, diga algumas palavras. Eu agradeço de todo o coração por vocês estarem ligados conosco, sentirem conosco, orarem conosco, e através disso nos ajudaram para que nós encontrássemos o caminho. A mensagem do tempo do fim, ainda no tempo certo, para que nós não nos perdêssemos. Assim, o tempo foi difícil, o tempo foi duro, através da oração, foram clamados a Deus, enviou o seu servo. Nós somos gratos de todo o coração a Deus de podermos agora estar conectados com vocês, de encontrar o caminho, de ter encontrado o caminho para Deus. Eu sei, eu não falo por mim, mas sim, muitos estão aqui somente por mim, muitos estão aqui também atrás de mim, e todos estão gratos, assim, de todo o coração, por vocês terem orado por eles, por nós, e assim nós, para que assim nós pudéssemos reconhecer o caminho de Deus. Eu sei agora também o que está sendo gravado, que isso alegrará os seus corações, pois nesse período de provação duro, isso será uma confirmação, e nós encontramos-nos mais cerca de Deus. Eu agradeço a vocês, agradeço a todos, pois vocês são realmente irmãos e irmãs. Vocês nos ajudaram nesse tempo, e a Deus somente seja a honra e o louvor. Amém. Obrigado, irmã. Obrigado, irmã. Por favor, diga mais alguma coisa aos que se batizarão. E ainda, eu espero que todos nós tenhamos recebido a palavra e que, de fato, nós queremos pertencer a Deus desde o princípio até o fim, pois não o início será coroado, mas sim o fim. E por isso Deus possa vos dar graça, também agora no batismo, que Ele possa dar a vocês aquilo que vocês necessitam. Talvez vocês tenham sofrimentos no corpo, que sejam curados no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós deixaremos vocês ao Senhor e à sua graça. Glória e graça. Vamos agora orar por vocês, e então nós iremos à água, todos os irmãos, todas as irmãs, e então depois haverá o almoço, e assim estará encerrado este culto. Deixemos-nos orar. Ó Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por esse tempo da graça que ainda nós temos. Nós não sabemos ainda quanto tempo, Senhor, mas hoje, quando nós ouvimos a Tua voz, nós queremos não endurecer os nossos corações, mas sim nós chegamos a Ti como nós estamos, Senhor. Ó Senhor, esteja com os que se batizarão, dê graça a eles, para caminhar o caminho correto a seguir, assim como iniciaram. Dê graça a eles, para serem resistentes até passarem do crer para o ver. Eu te peço, ó Senhor, abençoe toda a igreja, abençoa todos os irmãos e irmãs que vieram de perto e de longe, abençoe todos que não puderam vir. Mais uma vez colocamos todos os pedidos que foram deixados aqui, que Tu possas abençoar todos e dar a todos o que necessitam. Somente Tu sabes o que eles necessitam, e nós confiamos em Ti, pois Tu tenha a condição para fazer tudo bem. Receba honra, louvor e adoração ao Teu maravilhoso nome. Seja a honra por tudo, agora e em toda a eternidade. Amém. Aleluia, seja glorificado. Vamos cantar. Amém.
werden stille zum Gebet. Himmlischer Vater, wir schauen auf zu dir in diesem Augenblick. Schenk Gnade zur Taufhandlung. Schenk Gnade zu leben nach deinem Wort. Ich bitte darum, sei uns nahe jetzt in diesem Augenblick. In Jesu Namen. Amen. Amen. Steigt hinein.
Schwester, gemäß des Missionsbefehles unseres Herrn, wie die Apostel es ausgeführt haben, so taufe ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Schwester, aufgrund deines Glaubens, gemäß des Wortes Gottes, taufe ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Schwester, aufgrund deines Glaubens, gemäß des Wortes Gottes, taufe ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen.
Amen.
Schwester, aufgrund deines Glaubens, gemäß des Wortes Gottes, darf ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus.
In numele Domnului Iisus Hristos.
Amen.
Amen.
Bruder, aufgrund deines Glaubens, gemäß des Wortes Gottes, darf ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen.
Amen.
Bruder, aufgrund deines Glaubens, gemäß des Wortes Gottes, taufe ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen.
Amen.
Bruder, gemäß aufgrund deines Glaubens, gemäß des Wortes Gottes, taufe ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus.
Amen.
Bruder, aufgrund deines Glaubens gemäß des Wortes Gottes taufe ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Bruder, aufgrund deines Glaubens gemäß des Wortes Gottes taufe ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Bruder, aufgrund deines Glaubens, gemäß des Wortes Gottes, taufe ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass du selbst das Vorbild warst, oh Gott, und hast dich in Jordan taufen lassen, der Geist Gottes schwebt auf dich herab, so bitten wir dich, Herr, schenke Gnade, das auf alle, die deinen Namen bekennen und Zeugnis abgelegt haben, dein Geist auf sie kommt zur Ehre deines Namens. Amen.
Amen. Lob, Ehre, Preis, Lob und Anbetung sei dir, aus ganz wahren Herzen, Herr Jesus, von mir, für all deine Gnade und all deine Treue, die du stets beweisest aufs Neue. Nun wünschen wir allen einen guten Appetit, eine gesegnete Heimfahrt und bis wir uns wiedersehen. Der Herr sei mit euch allen.